Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. E hoje, na Quarta Democrática, a gente vai conversar mais uma vez com um dos grandes nomes da intelectualidade brasileira, falando da democracia, meu novo, mais novo amigo, Jorge Abud. Jorge, seja muito bem-vindo, é um prazer conversar com você e tratar da sua obra, né? Que é uma obra importante, Democracia, para quem não acredita nela, é de fato um desafio a gente tratar dessa obra e tratar desses aspectos democráticos que estão frágeis nesse momento, né? Seja muito bem-vindo.
Muito obrigado, Ederson. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, podendo falar para uma audiência tão qualificada como a desse programa, e de um tema que me é tão caro há tanto tempo, que agora eu consegui reunir alguns ensaios para publicar um livro sobre democracia, para quem não acredita, né? Para poder fazer essa ponte mais inusitada aí.
Jorge, primeira coisa que eu queria te perguntar é sobre o seu conceito, que eu assistindo, obviamente, né? Você fala de Judicialsville, o que é isso, e eu acho que é pertinente para as pessoas que vão ouvir agora esse conceito que você traz dos Estados Unidos, desse estudo que você fez, dessa pesquisa, para a gente poder entender um pouquinho também, como diz o Safatle aqui, quando ele fala que a gente vive uma democracia de baixa incidência. O que seria isso?
Vamos lá, Ederson. A Judicial Review, né, que seria o controle judicial, ou seja, a última palavra do judiciário sobre legalidade e constitucionalidade dos atos dos demais poderes, seja do judiciário, do executivo ou do legislativo, é um ponto que tensiona em diversas democracias. Não raros, há muitos pensadores e muitos juristas que são contrários a essa ideia de judicial review. Você tem algumas democracias que realmente existem, convivem com um modelo que não tem um judicial review que é próprio, como por exemplo a Inglaterra. Entretanto, eu sou muito ligado a alguns autores, vou mencionar um nome, né, Samuel Isaacarov, tem um livro chamado Fragileless Democracies, não tem tradução, é um livro fantástico. Países com democracias mais frágeis, mais recentes, como é a brasileira, a judicial review, ela é um elemento, ela é um componente crucial para a saúde dessas democracias. Porque por meio dela é possível haver um controle de eventuais maiorias quando essas maiorias degeneram e, em última instância, é um mecanismo para fazer um controle contra majoritário, Ederson. E sem controle contra majoritário, eu fico com um problema, com um vácuo de como proteger aquilo que é o elemento contra majoritário por excelência numa democracia, que são os direitos fundamentais.
Essa ideia que você também transporta para o seu livro, que é Democracia, para quem não acredita mesmo, ele traz um pensamento mais reformista. Como é que você pensa isso e como é que você traz isso para dentro da sua obra?
Então, vamos lá, Ederson. O Brasil vive, eu gosto muito de um filósofo alemão chamado Wolfgang Stegmüller, ele tem um conceito que eu acho que é muito aplicável ao Brasil. O Brasil vive uma onda de poluição semântica. Às vezes a gente tem algumas palavras, e quando a gente fala reformismo no Brasil, ou a gente fala progressismo ou conservadorismo, a gente já muitas vezes não sabe exatamente o que a gente está falando muitas vezes. Quando a gente pensa numa ideia de democracia constitucional, ela claramente ela tem que ter duas dimensões. Uma dimensão no sentido conservador das instituições. Então, um democrata, eu tento explicar isso no livro, ele não agride as instituições, ele protege as instituições. Então, um democrata, ele não pode ser contrário, ele não pode ser favorável, por exemplo, a uma ideia de fechamento do Supremo, fechamento do Legislativo. Só que, ao mesmo tempo, você não pode, a pretexto de ser conservador, fazer o que tem acontecido no Brasil, que é vocacionar um pensamento reacionário. Ou seja, a democracia, naquilo que ela tem de reformista, é, na minha visão no Brasil, transformar em realidade o que é o programa normativo da Constituição de 88. Né? Mas permitir que a maior parte da sociedade cada vez mais possa usufruir de direitos fundamentais, direitos sociais, né? Reduzir miséria, aumentar a solidariedade. Isso é um pacto que a gente fez em 88 para sair do estado de exceção e que todos nós somos copartícipes. Então, essa dimensão... Então, é muito difícil responder a tua pergunta, porque com a Constituição que nós temos, eu sou conservador no sentido de garantir que essa Constituição não seja retalhada. Então, sou contra essas propostas, como foi tragicamente apresentado pelo deputado Ricardo Barros, de uma nova Constituinte ou coisas do tipo. Só que, ao mesmo tempo, a mudança, a reforma tem que ser feita na realidade a partir desse programa constitucional. Então, as mazelas da sociedade, eu digo, temos que combatê-las dentro do constitucionalismo e não fora dele, porque fora dele, se com ele já é tão difícil, fora dele não temos garantia nenhuma, né, de como faremos.
É um desafio, né, Jorge? Assim, principalmente, minha é professor, e trabalhar nesse campo do direito, nesse campo das garantias fundamentais e estabelecer, voltar, como você mesmo já disse em outra oportunidade, quem diria que nós estaríamos em pleno século XXI discutindo se a democracia é o melhor sistema, se não é o melhor sistema, se ela está frágil demais, se ela não está frágil demais. Isso é uma característica da América Latina no seu histórico, Jorge?
É uma característica da América Latina, porque a América Latina, ela tem o que a gente chama de... Ela tem, vamos dizer assim, dois fatores, são vários, mas para a gente resumir em dois. Ela tem democracias frágeis, ou seja, as instituições que funcionam para a democracia são recentes, no sentido do período histórico dessa civilização. E, ao mesmo tempo, as democracias que existem na América Latina são produtos do final do século XX, mas, diferentemente, por exemplo, do modelo europeu, elas nunca foram precedidas por um welfare state, por um real estado de bem-estar social. Então, as populações dos países da América Latina, elas foram constantemente privadas, né, das promessas da modernidade. As promessas da modernidade para grande parcela do povo brasileiro, por exemplo, elas não foram cumpridas. Então, por isso, é um ambiente mais difícil de tratar certos temas. Por quê? Porque democracias frágeis, Ederson, elas são constantemente atormentadas por instituições fracas. Basta verificar a dificuldade que é, por exemplo, no Brasil, o sufrágio universal ser a razão de sucessão presidencial o tempo todo. Quantas eleições presidenciais a gente conseguiu garantir por sufrágio universal fossem sucedidas sem nenhum colapso? Daí eu volto para o primeiro ponto da tua pergunta, que para mim ele tem um ponto central. Você colocou muito bem. O judiciário nessas democracias, ele tem um papel central. E muitas vezes, infelizmente, o próprio judiciário não enxerga esse papel central. Não tem consciência da importância dele. A manutenção do regime e regras básicas, como rigidez eleitoral, sucessão eleitoral, em última instância, nessas democracias, muitas vezes é o próprio judiciário que assegura. Daí a necessidade de preservação das instituições do judiciário e a preservação do judiciário que não seja cooptado por nenhum grupo político, um judiciário que possa julgar de forma absolutamente independente. Daí o meu receio no Brasil, em pleno século XX, essas manifestações, não de crítica ao Supremo, porque o Supremo, como toda instituição, é passivo de crítica, mas de ataque, de ódio, nessa tentativa de quebra da institucionalidade daquele que é o ponto alto, né, o ponto máximo do judiciário brasileiro, o Supremo Tribunal Federal.
O que, que a gente pode entender de paradoxos constitucionais?
Eu arriscaria dizer, eu acho que eu já arrisquei a escrever isso, está no livro, então eu tenho que manter esse risco, né, tenho que sustentar esse meu risco. eu entendo que tanto a democracia... Porque, primeiro, eu entendo contemporaneamente, por exemplo, no modelo como é o brasileiro, eu acho quase um contrassenso. A gente fala, quando fala de democracia, a gente está falando de democracia constitucional. A dimensão do constitucionalismo é um elemento integrante de um regime democrático contemporaneamente. As democracias constitucionais contemporâneas, elas têm o traço desse processo civilizatório formado pelo constitucionalismo que atinge ela de uma forma que a gente não pode abandonar. Então, tanto a democracia quanto o constitucionalismo, eles são paradoxais. Por quê? Porque a todo momento, constitucionalismo e democracia precisam equilibrar vontade da maioria com instâncias contramajoritárias. E há muito a gente aprendeu que uma democracia não é democracia se ela for reduzida a sinônimo de maioria. Ela é majoritarista. Agora, como manter essa vontade da maioria se expressando por eleições, etc., mas, ao mesmo tempo, assegurar que segmentos minoritários da sociedade, ou indivíduo isoladamente, possa ter o seu direito fundamental respeitado. O que é um direito fundamental, Ederson, né, para quem nos escuta? Que pode ser um direito fundamental à vida, à propriedade, à liberdade, liberdade de expressão. O que caracteriza esse conjunto de direitos tão diferentes? Ele seria um trunfo contra a maioria. Quando o cidadão tem um direito fundamental, ele tem uma posição em que ele pode obrigar a maioria a respeitar e obrigar o Estado a respeitá-lo. Então não pode, por exemplo, um Congresso se organizar em torno de uma religião majoritária e impedir que pessoas que tenham religiões minoritárias de exercê-la. Aí entra a instância da democracia constitucional, no caso, a jurisdição constitucional, para declarar uma lei dessas inconstitucional. Isso gera atritos. Como somos uma democracia frágil e nova nessa perspectiva, a gente ainda não consegue pensar os conflitos institucionais que surgem como elementos naturais de um dissenso democrático. E muitas vezes o quê? O conflito no Brasil acaba gerando mais ressentimento. Então, o conflito no Brasil, ao gerar mais ressentimento, ele gera, vamos dizer assim, uma polarização da sociedade em que o outro, né, passa a ser visto como inimigo. Então, o paradoxo do constitucionalismo das democracias é enriquecer instituições e explicar para a sociedade que a vontade da maioria é crucial para muita coisa, mas a vontade da maioria não é a medida de todas as coisas. Por isso, né, um presidente, por mais que ele seja eleito democraticamente, ele não pode fazer o que ele quer. Ele pode ser controlado pelo Supremo. Nem o legislativo é soberano. Tem um autor alemão que eu acho genial, infelizmente falecido há pouco mais de um mês, Michael Stolach. Ele diz assim: numa democracia constitucional não existe soberano. Todos os poderes são quase soberanos. Então esse ajuste fino de controle é o que uma maturidade de uma democracia constitucional brasileira precisa caminhar. Então, você deve ter visto também, Anderson, então me assusta muito como há uma má interpretação desses mecanismos de controle. Isso gera muitos problemas. Lá no início da pandemia, o Supremo Tribunal Federal deu uma decisão, repercutiu muito, basicamente dizendo, olha, pelo federalismo brasileiro, municípios, quer dizer, prefeitos e governadores, municípios e estados, têm autonomia para realizar medidas de combate, né, à pandemia. Essa decisão, eu não sei por qual número de razões, por fake news, por critérios políticos, por polarização, ela é uma decisão que repercutiu de uma forma que gerou duas leituras de parte da mídia e de parcela da sociedade muito perigosas. Uma que teria dito que o Supremo, de forma proposital, quis coartar a presença da República, e outra que então o Supremo teria isentado de qualquer responsabilidade o governo federal no combate à pandemia. E isso é complicado.
Bom, a gente vai conversando assim, e a gente vai, né, eu acho que esses debates, essas conversas, quando aparecem, por exemplo, a gente discutir a democracia, que é o que tem me proposto a fazer aqui, desde o início do programa, no rádio, depois para a televisão, depois volta para o rádio e tal, exatamente essas, entender todas essas entranhas, né, políticas e democráticas. Democracia não é um regime fácil, né? A gente entender o nosso processo civilizatório também, muito menos, né, porque tem aí o aspecto cultural. Nesse campo, Jorge, como é que você percebe nosso estado de legalidade, né, a democracia, legalidade, os grupos comuns, né, essa ideia de comunidade, de entender todo esse contexto? Como é que você traz isso também dentro do seu livro e como é que você pensa isso também dentro da sua pesquisa e na sua vida prática, né, de professor, né, de um intelectual que está estudando, que está sempre procurando entender as melhores relações sociais e culturais da nossa sociedade?
Ederson, esse é um ponto que eu pesquiso há bastante tempo. Eu acho um ponto bastante complexo, né, seja da perspectiva jurídica, seja numa perspectiva de uma análise política da democracia. Eu poderia resumi-lo num primeiro aspecto dizendo assim: na minha visão, o Brasil ainda não ajustou a conta em relação a uma legalidade democrática. Veja, usando, né, para falar de uma linguagem mais popular possível, né, o Brasil é um país em que a gente debate a lei que pega e a lei que não pega. Isso é uma coisa, isso é um sintoma de uma coisa muito grave. De uma parte da percepção do judiciário, eu tenho um problema muito sério, porque não raras vezes, né, a legalidade, ela é um elemento estruturante da democracia. Quando eu falo legalidade, estou dizendo uma legalidade sempre produzida democraticamente, ou seja, eu tenho sufrágio universal, heterogêneo, elejo representantes, esses representantes se reúnem, produzem uma legislação que passa pelo crivo de um controle de constitucionalidade. Feito isso, eu tenho uma legalidade democrática. E aí eu não posso ter uma opção de concordar ou discordar de uma legalidade democrática. E o que eu tenho percebido muitas vezes, mudanças legislativas feitas corretamente pelo próprio legislador, posso depois dar um exemplo bastante simples, não raras vezes, elas têm uma dificuldade muito séria de pegar, ou seja, ser aplicada pelo judiciário. É quase como se o pensamento reformista, né, que na verdade sim, se apegar à legalidade deveria ser um pensamento conservador do ponto de vista político, no Brasil é quase pedir uma ruptura, é quase um ato revolucionário. Veja, as legislações penais no Brasil têm sido reformadas constantemente e muitas dessas legislações os tribunais têm ignorado. E muitas vezes precisa chegar até o STJ, ao Supremo, para se dar uma decisão que é, que no meio jurídico ela aparece como alvissareira, mas que na verdade ela é meio óbvia. É tão somente mandando aplicar a legalidade. Faz alguns anos, se alterou o Código de Processo Penal, né, para cada vez tentar adequá-lo mais ao modelo acusatório constitucionalmente previsto, e se reformou um artigo dizendo, olha, o interrogatório não deve começar com inquirição, com pergunta sendo feita pelo juiz. Boa parte dos juízes e tribunais brasileiros ignoraram essa reforma. Continuaram fazendo como eles sempre fizeram. Até que recentemente chega um tema, o STJ decide, e o STJ, e depois o Supremo, né? Salvo engano, foi a própria ministra Rosa Weber, a relatora, decide, olha, a reforma que diz que o juiz só eventualmente complementa perguntas, não inicia o interrogatório, é lei. Precisa ser observado, senão isso gera consequência. Precisou chegar no Supremo para dizer que a lei vale. E infelizmente, muitas dessas resistências são, essas leis que não pegam, não raras vezes, são justamente leis protetivas de direitos fundamentais. Então isso assusta um pouco, assim, Ederson, quando a gente fala no direito penal, que é o braço sancionatório mais forte do Estado, né, essa tolerância em olhar a legislação e às vezes aplicá-la, às vezes não aplicá-la. E numa democracia constitucional, isso tem que ficar muito claro, só se deixa de aplicar uma lei democraticamente produzida em uma única hipótese, de forma legítima. Por meio da tua primeira pergunta, judicial review. Só o controle de constitucionalidade autoriza que uma lei deixe de ser aplicada numa democracia constitucional. Do contrário, eu tenho um problema. E o problema da baixa adesão à legalidade no Brasil é um problema bastante sério. E é um problema que atinge não só a sociedade, mas atinge o próprio judiciário e a administração pública. Eu posso dar um exemplo de mostrar o que é uma crítica, na minha visão, que é uma crítica dentro das regras do jogo e importante a ser feita ao Supremo Tribunal Federal. O Legislativo aprova uma reforma legislativa, você acompanhou bem, ficou designada como pacote anticrime, né? Mas ela tinha muitas mudanças, e ela introduzia no sistema penal brasileiro a figura do juiz de garantias, que é um instituto, na minha visão, fundamental para assegurar a imparcialidade do juiz penal e para garantir a rigidez da forma de colheita de provas. Era uma lei interessante, né? Aproximava o Brasil do modelo constitucional acusatório e dos modelos mais democráticos do mundo na aplicação penal. O Supremo, monocraticamente, suspende o juiz de garantias. E até hoje está suspenso. Eu escrevi isso no Conjúrio, eu disse, olha, essa é uma visão de um judiciário que olha, muitas vezes, para o legislativo, para a lei, como algo a mais, não como um elemento estruturante da democracia. Não presta aquilo que o Jeremy Waldron fala, uma deferência à legalidade como tem que ser feita numa democracia constitucional. E o Supremo, nada obstante tiver tido vários julgados protetivos da democracia brasileira, esse é um exemplo em que o próprio Supremo contribui para essa baixa legalidade, baixa deferência à legalidade, que graça no Brasil há muito tempo.
Você acha que isso é um apego de uma classe da sociedade brasileira e mostra também o nosso aspecto antropológico que mostra que culturalmente nós ainda estamos distantes e por isso que o nosso sistema, tanto penal, né, acusatório, que a gente não respeita o sistema acusatório como se deveria se respeitar, a gente tem quase que um processo inquisitivo em determinados momentos. E isso tudo, trazendo essas conversas, essas ideias, a gente percebe que socialmente a gente está um pouco atrasado. Isso reflete, obviamente, no nosso processo, no nosso processo de democracia e de liberdades individuais. Isso você traz dentro do seu livro também, Jorge?
Eu falo disso numa perspectiva mais política. Eu falo do elemento que eu optei por não traduzir, porque eu acho uma palavra de tradução bastante complicada, e boa parte dos autores não a traduz, que é accountability. Então eu falo sobre democracia accountability, ou seja, essa dimensão de dever público de prestação de contas de todos os atos. Né? Porque, em última instância, qualquer agente de poder, seja um juiz, promotor, tribunal de contas, legislativo, eleito ou não eleito, todo mundo que exerce alguma fatia do poder, sempre o exerce de uma forma em que ele tem um mandato em relação à sociedade. É sempre em nome da sociedade. Nunca pode ser em nome do próprio agente de poder. Por isso, todo mundo que exerce poder tem dever de accountability, ou seja, dever de transparência, dever de informação e dever de justificativa de por que faz aquilo. E no Brasil, Ederson, nossas instituições, elas são muito pouco accountable. Tem melhorado, né, nas últimas décadas, mas ainda os nossos mecanismos de controle às vezes não são eficientes. A transparência da informação para a sociedade, às vezes, ela não é muito clara. A dimensão do que deve ou não fazer cada instância de controle ou cada instância de poder, muitas vezes, não é compreendida. Basta perceber até a falta da nossa maturidade institucional acerca do que faz cada um dos poderes. Não raras vezes o debate público, a gente percebe muitas vezes hoje sendo dito, olha, o Supremo não deixa o presidente da República governar. Isso é uma frase que eu várias vezes já fui indagado sobre isso. Claramente tentando imputar ao Supremo um agir político intencionalmente voltado para prejudicar a presidência da República. Quando, na verdade, o Supremo está lá para isso. O Supremo existe como instância para, quando há um excesso do legislativo, um excesso do judiciário, corrigi-los, controlá-los. É a função desenhada pela Constituição para o Supremo. Voltando à tua pergunta, acho que a gente ainda não tem a dimensão do que é o próprio desconhecimento, muitas vezes, do que é o nosso desenho constitucional enquanto sociedade. O que a nossa Constituição estabelece como direitos, deveres e a arquitetura do poder e do controle desenhados pela Constituição brasileira. E aí, constante. Veja, agora está se debatendo, olha, a CPI pode ou não convocar o presidente da República. Veja, por mais que eu entendo que eu e grande parte da sociedade gostaria de enxergar o presidente da República sendo questionado, né, sobre as mazelas que estão acontecendo pelo mau controle da pandemia no Brasil, mas fato é que realmente uma CPI não pode convocar o presidente da República, não é o foro adequado. Aí a gente tem que entender qual que é a função do Procurador-Geral da República, que pode demandar um presidente somente perante o Supremo Tribunal Federal. Então, para satisfazer anseios políticos nossos, né, a gente não pode ignorar ou esquecer como se estrutura, né, as nossas instâncias democráticas de exercício de poder e principalmente o de controle. Então, essa maturidade da defesa das instituições que eu busco trazer, seja no livro, seja em outros textos meus, eu acho que é fundamental. Não vai ter democracia brasileira sem executivo, sem legislativo, sem judiciário. O que a gente precisa é aprimorar essas instituições e saber exatamente como controlá-las.
Muito bem, deixa eu fazer o primeiro intervalo. Fazer o primeiro intervalo aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está falando sobre democracia com esse professor maravilhoso, Jorge Abud. A gente volta daqui um minutinho só com o professor e a gente vai continuar falando sobre democracia dentro da perspectiva digital. É um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. Não saia daí.